O conteúdo e as opiniões expressas no Observa Minas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro.
Olá, eu me chamo Tess, estou aqui para apresentar para vocês mais uma edição do programa do Observa Minas, o Observatório Interseccional de Gênero de Minas Gerais. Hoje a nossa convidada é a pesquisadora Marina Morim. Ela vai conversar com a gente sobre a nova publicação do Observa Minas, que discute as características de um observatório social e faz um panorama dos observatórios de mulheres no Brasil. Ela é coautora do trabalho, que foi escrito também por mim e pela pesquisadora Anícia Reis.
Se a gente considerar que a própria política para a mulher, ela está muito focada na questão da violência, né? É assim, muito concentrada, até por toda a estruturação desde o advento da Lei Maria da Penha, também é de alguma forma explicável esse foco desses observatórios. Porque se os observatórios eles querem contribuir com a evolução no bom sentido da política, né? Então, essas informações estão nutrindo essa política. Então, talvez também seja um indício ou uma, vamos dizer assim, de que a gente precisa também ampliar a política, né? De que ampliando a política, a gente automaticamente ampliaria esse foco dos observatórios.
Marina Morim é pesquisadora da Fundação João Pinheiro, coordenadora do grupo EGED, Estado, Gênero e Diversidade, e também é coordenadora do Observa Minas. Olá, Marina, é um prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, Tess, um prazer estar aqui com você para conversar sobre o nosso trabalho.
Eu acho que a gente podia começar pelo que motivou a criação da publicação. Por que é importante a gente definir o que é um observatório social?
Eu acho que assim, o que explica a existência dessa publicação é uma demanda da Rede Nacional de Observatórios sobre as Mulheres. Né? Nesse processo de criação da rede, estando o Observa Minas muito engajado nessa construção, né, nessas conversas surgiu a necessidade da gente discutir o que é um observatório, afinal de contas, né? Para entender o que é essa rede, né? Tem a ver com a nossa identidade. Então é daí que surge a ideia de fazer esse policy especial que a gente está publicando agora. E a gente retomou dados de uma pesquisa que a gente fez, de um levantamento que a gente fez a partir da mobilização desse conceito de observatório para entender o que a gente tinha no Brasil de observatórios de gênero lá no início do Observa. Então, o policy, ele junta essas duas coisas, né? E é o que está na origem da publicação.
Então, Marina, eu acho que vale a pena você explicar um pouquinho o que é a rede, né? Desde quando ela existe, para quem está vendo a gente entender um pouquinho melhor.
Sim, com certeza. Gente, a rede é um bebê, né? Ela está em processo de criação. A carta, né, de adesão dos observatórios está sendo assinada nesse momento, né? Aconteceu uma reunião em Brasília em julho, então é algo de hoje, né? E essa rede é um esforço de congregação dos diversos observatórios com perspectivas de gênero que existem no Brasil, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto de fortalecimento desses observatórios, de afinamento do nosso trabalho, né? Então, a rede é isso, né? A rede é esse desejo, essa vontade, essa necessidade também de articular os diversos esforços para compreender melhor a situação da realidade das mulheres. Em princípio, o processo de criação liderado pelo Senado Federal, o Observatório do Senado, mas também o Observatório do Ministério das Mulheres, a gente acabou se tornando nesse processo, né, uma liderança. E ela parte, né, tem na sua origem também uma definição da Comissão Permanente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Congresso Nacional, que definiu que seria interessante congregar esses esforços. Né? Então, acho que tem vários pontos aí da rede, a gente podia fazer até um episódio específico, gente, só sobre a rede, quem sabe entrevistando uma outra pessoa externa, mas acho que já dei uma apresentação rápida do que é a iniciativa.
Sim, tá ótimo. Então, a publicação aponta que o fato de que a gente não tem uma definição muito precisa do que é um observatório social, na verdade, é uma prova de que é um contexto muito múltiplo, né? Mas, ao mesmo tempo, o texto tem a preocupação de dizer que existe um conjunto de atribuições que seria interessante que um observatório social atendesse. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco quais são essas atribuições.
Não há consenso, os observatórios diferem entre si, mas há alguma coisa que os une, né? E o que, que seria essas coisas que os unem? Né? Primeiro, são organismos que coletam, produzem, organizam, né? Ou sistematizam, analisam e divulgam informações sobre determinado grupo ou sobre determinado fenômeno social. E aí eu gostaria de destacar, né, o divulgam, que é algo central em um observatório. A gente pode ter um organismo produtor de dados, de informações, como, por exemplo, é o caso de um grupo de pesquisa, e não necessariamente essas informações serem públicas, todas públicas, e terem essa finalidade da publicização. Então, eu acho que a preocupação com a comunicação é algo central na definição do que é um observatório. E, além disso, os objetivos de um observatório, de alguma forma, de um observatório social, é algo que nos une, né? O objetivo principal, nós temos vários públicos-alvos, mas quem é o principal? Os dois principais públicos são gestores e tomadores de decisão, então tem um foco nessa liderança da gestão, de informar para o desenho, para a implementação, para o monitoramento, para o desenvolvimento de políticas públicas e, ao mesmo tempo, informar o controle social para que a sociedade civil organizada consiga fazer um acompanhamento melhor, né, do quanto as políticas públicas ou a ausência das políticas públicas estão impactando determinados problemas sociais concretos. Por exemplo, feminicídio, né? Em que medida a evolução das informações de feminicídio, dos casos de feminicídio, por exemplo, em Minas, podem informar tanto gestores que estão trabalhando com enfrentamento à violência e quanto a sociedade civil organizada, que pressiona, inclusive, o Estado para que seja feita alguma coisa diante da gravidade desse problema. Então, acho que também esse ponto é importante na definição do observatório, né? Nós somos uma peça, eu diria, estratégica, de um ecossistema de políticas públicas. No caso dos observatórios com perspectiva de gênero, do ecossistema de políticas públicas para as mulheres.
Além desse debate mais conceitual, digamos assim, né, a publicação também apresenta os resultados de um mapeamento que foi feito em 2024 sobre os observatórios de mulheres ou com perspectiva de gênero. Quais os pontos que você gostaria de destacar desse mapeamento?
Olha, eu acho que tem alguns pontos a destacar, né? O primeiro deles é que os observatórios com perspectiva de gênero é algo recente no Brasil, né? Então, é algo que vai surgir ali a partir dos anos 2000. A gente não está falando de organismos muito antigos. Isso é a primeira coisa. O outro ponto que a gente não pode deixar de falar é que, aparentemente, é muito difícil sustentar um observatório. Porque eles surgem, mas eles morrem rapidamente, aparentemente, pelo que a gente observou. Um bom número dos observatórios que nós conseguimos identificar, eles já não existem mais. Eles existiram em algum momento e a média de vida deles é de só 4 anos, então muito pouco, né? O outro ponto é que há uma centralidade da temática violência contra a mulher nesses observatórios que nós mapeamos. São 27 no total, mais da metade deles, né? Ou eles têm já no nome algo que os liga ao fenômeno da violência, ou quando a gente vai ver as informações que eles divulgam, elas estão muito voltadas para o fenômeno da violência, né? Então, acho que esses são três pontos que eu destacaria logo de início. Não dá para também não deixar de falar da concentração dos observatórios no território brasileiro. A gente vê Brasília com um número muito grande desses observatórios, se a minha memória não falha, são 9, num contexto de 27 localizados em Brasília. Isso tem a ver com a presença do governo federal, obviamente, mas depois de Brasília a gente vai ver uma concentração na região sudeste, na região sul, uma presença menos numerosa no nordeste, no norte e no centro-oeste, né? Então, também é algo que eu acho que vale ser destacado aqui. A grande maioria, observatórios do poder público, né? Observatórios do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, das universidades e centros de pesquisas públicos, sobretudo. Uma minoria é da sociedade civil, né? Voltado com foco sustentado, vamos dizer assim, por um organismo da sociedade civil. Acho que fiz o tour também. Retomando um ponto que eu destaquei, que é essa questão da violência, do foco, do grande foco dos observatórios com perspectiva de gênero que nós identificamos no levantamento, com foco em violência, acho que é interessante a gente retomar esse ponto, tratar dele um pouco mais devagar. Por quê, gente? Porque a violência é algo urgente, a gente precisa enfrentar. E nesse sentido, é explicável, né? Explica-se por que a gente tem um número tão grande e preocupado. Só que a violência é um fenômeno complexo, ela não se encerra nele mesmo, né? Então, por exemplo, como uma mulher que não tem uma autonomia financeira, uma autonomia econômica, ela vai sair de um ciclo de violência, né? Então, ter informações nos observatórios de gênero sobre outros aspectos da vida das mulheres ajuda também a enfrentar como promoção da autonomia econômica e promoção da igualdade do mundo no trabalho, ajuda a enfrentar a violência. E, além disso, gente, a vida das mulheres ela é muito maior do que a violência. Então, a gente precisa monitorar muitos outros aspectos da vida das mulheres. Então, a nossa defesa, né, no Observa Minas, ele tem como foco as mulheres, né? A violência também, mas é um dos eixos, seria um dos eixos prioritários, né? Um outro ponto que eu acho que vale falar sobre isso, já que a gente está se delongando um pouco nesse aspecto, é que se a gente considerar que a própria política para a mulher ela está muito focada na questão da violência, né? Assim, muito concentrada, até por toda a estruturação desde o advento da Lei Maria da Penha, também é de alguma forma explicável esse foco desses observatórios. Porque se os observatórios eles querem contribuir com a evolução no bom sentido da política, né? Então, essas informações estão nutrindo essa política. Então, talvez também seja um indício ou uma, vamos dizer assim, de que a gente precisa também ampliar a política, né? De que ampliando a política, a gente automaticamente ampliaria esse foco dos observatórios.
De fato, Marina, essa questão da violência realmente é um tema que demanda muita atenção, porque é isso, né? O fato de que existem tantos observatórios cuidando disso é um indício de que é um problema que precisa realmente ser enfrentado, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista. Tem vários outros aspectos na vida da gente que precisam ser tratados. E até mesmo a violência, que precisa ser tratada de uma maneira mais ampla, como você bem colocou aqui. E aí eu queria trazer em pauta um outro aspecto também um tanto delicado da vida dos observatórios das mulheres, que é a questão da falta de perenidade. Você já falou aqui um pouquinho, né, que a nossa média, a média que a pesquisa identificou de vida são 4 anos. E é justamente por isso que a publicação, a parte de recomendações da publicação está muito voltada para sugestões que ajudem os observatórios a terem uma vida mais longa, digamos assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas recomendações.
Olha, eu acho que a própria criação da rede já é uma estratégia de procurar perenizar o trabalho desses observatórios. Porque quando nós estamos juntas, né, e eu estou falando nós estamos juntas no feminino, porque são mulheres que estão à frente desses organismos, a gente é mais forte, a gente se fortalece. A gente se fortalece porque pode pensar juntas protocolos de tratamento das informações, de produção, etc. Mas também porque, por exemplo, a gente pode pensar juntas estratégias de financiamento, né? Estratégias de gestão dos observatórios. Então, a própria criação da rede, eu acho que já é uma tentativa de resposta a essa dificuldade de se consolidar enquanto organismo perene. Além disso, eu acredito que se a gente for pensar, né, que os observatórios, eles são estruturas que alimentam a política, né, tanto porque alimentam os gestores e porque alimentam o controle social, à medida em que a gente caminha para ter políticas mais de Estado do que de governo, né, a gente também caminha para perenizar. Então, o próprio fortalecimento do setor público, para que o trabalho com política pública a partir de evidências, enfim, né, que é o que a gente faz um pouco na Fundação de formar os gestores, né, ajuda na perenização dessas estruturas, sabe? Outro ponto que não pode deixar de ser destacado como uma estratégia de sobrevivência, né, para os observatórios de gênero, tem a ver com a questão da comunicação. Ao longo desse processo, desse diálogo nosso, tanto com o Senado quanto com o Ministério, o que a gente tem visto? Né? A gente tem visto que, às vezes, tem estruturas que estão fazendo um trabalho muito interessante, mas que não conseguem, por exemplo, ser localizadas no motor de pesquisa, né? Que é uma questão de comunicação básica, vamos dizer assim. Né? Então, à medida que você não é localizado, o trabalho que você faz não é usado. Né? Quem vê a importância do trabalho é quem usa as informações que estão ali. Então, a estratégia de comunicação ela é central e começa no mais básico, que é isso que eu estou falando, mas não pode terminar aí. Né? O observatório... Ele traz a público uma informação que é importantíssima, inclusive para acadêmicos, inclusive para pesquisadores, inclusive para estudantes que estão fazendo mestrado, doutorado, mas que ele precisa ter uma linguagem simples e ser acessado por todo mundo. A conselheira que está lá atuando, por exemplo, num conselho de direito da mulher, né, que é um trabalho voluntário que as conselheiras fazem, ela precisa entrar dentro do observatório e encontrar rapidamente a informação que ela está precisando para sustentar um determinado debate dentro do conselho. Né? Ao mesmo tempo, o gestor, a gestora, quando vai tomar uma decisão, ele não vai ler uma tese, né? Para fazer essa discussão. Esse gestor, essa gestora, precisa ter uma informação minimamente trabalhada, né, baseada em evidências em boas práticas de utilização de soluções, vamos dizer assim, para que aquela informação seja útil, para que ela seja, de fato, informação. Né? Gente, se for uma coisa fechada, uma coisa hermética, ela não vai ser utilizada. Né? Boas teses nós temos nas universidades brasileiras e nos repositórios acadêmicos, mas elas não são suficientes para que esse conhecimento vire política pública. A gente precisa de uma publicação de fácil acesso para o grande público. Então, é quase como se a gente fizesse nos observatórios uma divulgação específica para a gestão pública, para o trabalho do Estado e para o trabalho da sociedade civil de controle social.
Inclusive, a própria publicação ela é feita a partir desses princípios e o conjunto de recomendações está ali de uma maneira muito objetiva, muito clara, muito simples, justamente para ajudar quem, por exemplo, está no processo de montar um observatório ou quem já está com o observatório e ainda está tendo dificuldade de manter ele em funcionamento. A gente justamente teve esse cuidado de seguir essa linha de utilizar uma linguagem bem simples e direta. A gente já está chegando ao fim do programa. Eu queria saber se, de repente, teve algum aspecto que a gente não abordou aqui que você gostaria de comentar.
Eu me sinto bastante contemplada pelas questões. Acho que passamos rapidamente por tudo, né? E deixamos esse gostinho para que as pessoas venham ler a publicação, venham conhecer. Está disponível gratuitamente na página do EGED, né? Da Fundação João Pinheiro. E é isso, assim, esperamos contribuir para a reflexão dos demais observatórios e da rede a partir desse pós. Obrigada.
A gente agradece a sua presença, Marina, e reforçando o convite que Marina acabou de fazer aqui. Esse programa está acabando, mas você pode conhecer um pouco mais das nossas ações acessando a página do Observa Minas e também os perfis da Fundação João Pinheiro no Spotify e no YouTube. Obrigada e até mais.
Fundação João Pinheiro, conhecimento e pesquisa.